Sejam bem-vindos ao podcast Biosfera. A beleza natural dos Açores é marcada pelos longos campos verdes, pelas densas florestas e pelo azul do mar que rodeia as nove ilhas. No entanto, a gestão de resíduos urbanos no arquipélago contrasta com esta imagem. Em São Miguel, capital da região, está a ser construída uma incineradora que pode queimar até 90 mil toneladas de resíduos. No podcast desta semana, viajamos até à ilha e conversamos com José Azevedo, biólogo de formação que há anos se envolve nas questões ambientais. Quisemos saber as críticas e as alternativas ao projeto. A compostagem é uma forma de tratamento de resíduos que José adotou no quintal de casa. Todas as semanas apenas produz um pequeno saco de lixo indiferenciado.
Já está cá há muitos anos, está habituadíssimo aqui à ilha e ao contexto também, de facto, lá está, de ser uma ilha. Uhum. Há muito tempo que se fala já na incineradora aqui em São Miguel, que é sempre uma coisa um bocado polémica, gera alguma controvérsia e, no seu ponto de vista, também não é uma boa opção para estar a ser implementada na ilha no que toca à gestão de resíduos, correto?
Exato. A nossa questão não é... Portanto, também a mentalidade tem evoluído neste diálogo e até nestas lutas. Mas penso que posso dizer que a questão dos... O problema dos ambientalistas, vamos chamar assim, em relação à incineradora, não é a incineradora em si, é todo o modelo de gestão de resíduos que acaba por terminar na necessidade de uma incineradora. E o nosso ponto é que não está a ser feito tudo o que é preciso, nem perto do que é preciso fazer para lidar com o problema dos resíduos. E, portanto, a incineradora aparece como uma solução fácil. Tudo que nós, todas as falhas que nós temos no sistema vão ser resolvidas com a incineradora. E, portanto, e graças à luta que temos tido com a incineradora, uma das coisas que aconteceu é que o tamanho da incineradora se tem reduzido imenso. Precisamente porque as pessoas na luta e nos protestos têm apontado para falhas no sistema. É basicamente questões da circularidade, questões da reciclagem, que têm sido muito mais desenvolvidas em consequência dessas batalhas e desses protestos. E, portanto, de cada vez que o projeto da incineradora foi revisto, ele foi sempre revisto em baixa. E, portanto, mas isto para focar a questão de que nós entendemos que pode ser necessário, sobretudo porque estamos em ilhas, pode ser necessário que depois de se encarar a sério todas as etapas do tratamento de resíduos sólidos, desde a redução, desde a reciclagem, desde a reutilização, quando tudo isso falhar, quando isso tudo estiver otimizado, e mesmo assim, por exemplo, não tivemos a lidar com problemas de aterros, por exemplo, e de espaço para os aterros, pode-se considerar que alguma dessa componente pode ser incinerada. O nosso ponto desde o princípio era que a construção de uma incineradora ia bloquear aquilo que ainda era preciso fazer em termos da gestão de resíduos.
E então sente que da parte da empresa que gera esses resíduos, o foco não está a ser toda a reciclagem? Falta ainda trabalhar nessa parte?
Não, um dos problemas que nós temos, tenho eu, isto agora é uma interpretação pessoal, tenho eu vindo a perceber, é a dissociação entre o poder político e a componente técnica. Nós temos uma empresa intermunicipal, portanto é uma empresa pública que responde perante todas as câmaras da ilha, todas as câmaras municipais da ilha, mas que encara o problema dos resíduos do ponto de vista tecnocrático. E, portanto, o que eles veem é o fluxo de resíduos a entrar para o qual têm que dar uma resposta. Enquanto que muitas das decisões que nós temos que tomar são decisões políticas, têm a ver, por exemplo, há aquela cadeia dos três R's que eu mencionei agora. Por exemplo, é necessário tomar medidas de redução dos resíduos. E isso é uma coisa que não tem... É uma coisa que está a montante do resíduo propriamente dito, que tem a ver com a redução dos resíduos. E, portanto, aí estamos a falar de responsabilidades políticas, quer municipais, quer do próprio governo regional. Por exemplo, a questão da reutilização. Tudo o que sejam embalagens, nós devíamos ter políticas mais sérias de redução dos plásticos de utilização única, garrafas de plástico e contentores de plástico, etc., que se usam uma vez e que se deitam fora. Portanto, tínhamos que ter uma orientação política de que é preciso utilizar recipientes de vidro, por exemplo, e reutilizá-los. Portanto, há essa componente da redução. E depois há as questões, portanto, isso aí é uma decisão política. E depois, no próprio processo de reciclagem, há decisões aí que já entram, que já estão na ligação entre o político e o técnico, mas que, no nosso ponto de vista, não são as mais adequadas. Nomeadamente a questão da reciclagem. Nós apostámos num modelo em que há ecopontos, ditos ecopontos, portanto, sítios onde as pessoas vão deixar os materiais para serem reciclados. E o que nós vemos constantemente, imagino que a coisa esteja melhor, mas ainda hoje aqui no ecoponto da minha rua eu vejo problemas sérios. Eu, quando vou pôr os meus materiais para reciclar, vejo que abro os contentores e aquilo é uma confusão. Portanto, há lixo comum misturado com os plásticos, há papel nas embalagens, há embalagens no papel, é uma confusão. As pessoas, e portanto, esse modelo, e nós já dizemos isto há bastante tempo, esse modelo não é o ideal.
A gente seria o porta-a-porta?
O que nós temos que ter é um sistema de responsabilização das pessoas, um sistema porta-a-porta. E isso precisa, imagino eu, que tenha algum investimento inicial, que seja mais dispendioso, pelo menos, de montar e de operacionalizar, do que o sistema do ecoponto. E aí é que entramos com a componente política. Tem que haver investimento público em dizer, não, nós não queremos ecopontos, queremos um sistema de recolha porta a porta. Para quem está na componente técnica, tanto faz. O que lhes interessa é o material que entra pela porta, e é com isso é que eles têm que lidar, que a gente também percebe que é com isso que eles têm que lidar.
E portanto, também um bocadinho na componente política, porque são as diretivas europeias, e era o que estava na Declaração de Impacto Ambiental, da própria encenadora quando foi pensada, era a questão da reciclagem já ter atingido os valores de 50% em 2020. Agora, os Açores também têm essas metas e até um bocadinho mais positivas em 2025 e 2035, mas os resultados da reciclagem ainda estão distantes disso. Ou seja, a encenadora, se realmente avançar e entrar em funcionamento, vai ainda dificultar mais conseguir alcançar estes valores.
Sim, sim, sim. Aliás, essa foi a nossa grande batalha desde o início. É que, sobretudo na redução do volume da incineradora. Porque a partir do momento em que a incineradora começa a trabalhar, ela tem que ter um fluxo constante de material combustível. E, portanto, o próprio funcionamento da incineradora é um obstáculo a cumprir as metas da reciclagem.
Uhum.
Essa foi a nossa grande batalha sempre. E portanto, eu penso que isso está a acontecer, sobretudo porque nós vemos exemplos disso a acontecer noutros sítios. Isso está a acontecer na Terceira, isso está a acontecer na Madeira, que foi o exemplo que nós seguimos inicialmente, em que a própria incineradora é um obstáculo a cumprir as metas da reciclagem, porque ela precisa do material para estar constantemente a ser queimado.
Uhum. Portanto, as alternativas passariam pela questão da redução, da reutilização e da reciclagem, ou seja, também um pouco campanhas de sensibilização e aplicar essas recolha porta a porta, por exemplo, não era? Seria por aí o caminho? Ou uma melhor alternativa a termos ambientais?
Portanto, nós sabemos tecnicamente o que é preciso fazer. E sabemos agora, e eu penso que agora os próprios políticos têm essa consciência, ou pelo menos sabem, podem não saber concretamente quais são as soluções, mas sabem que existem soluções. O que quer dizer que as coisas já mudaram um bocadinho, porque quando começámos com esta segunda vaga de luta contra a incineradora, aquilo que nos disseram, por exemplo, era que não era possível ter à escala municipal uma recolha de orgânicos. E isso só revelava ignorância, porque já naquela altura havia muitas cidades, em muitos países, sobretudo na Europa, que fazem essa recolha de material orgânico. E, portanto, havia nessa altura um desconhecimento das elites políticas dirigentes, que eu penso que agora não existe. De qualquer forma, a situação mantém-se e não mudou muito. E portanto, há agora aí... E não se resolve, penso eu, com a sensibilização. E isto porquê? Porque a questão da sensibilização transfere a responsabilidade para as pessoas. E portanto, quando não se cumprem as metas da reciclagem, é porque as pessoas não querem, porque as pessoas são comodistas, porque as pessoas são egoístas, etc. Mas eu tenho muito receio dessa componente, porque desresponsabiliza os decisores políticos. Por exemplo, isto que nós estamos a dizer, este problema que falámos agora sobre a diferença entre ter recolhas centralizadas e recolha porta a porta. Isso é uma questão técnica e que devia ser assumida pelos próprios municípios. Portanto, se eles têm um problema com o excesso de resíduos, com a falta de cumprimento das metas da reciclagem, o que eles têm que fazer é sentar a uma mesa, chamar técnicos e dizer, ouçam, qual é que é a melhor forma de nós atingirmos as metas da reciclagem. E isso aí sugeriam questões e sugeriram essas soluções, por exemplo, é óbvio, basta ver os casos de estudo que estão publicados, os exemplos que estão a ser feitos em muitas cidades, é óbvio que a recolha porta a porta aumenta enormemente as metas da reciclagem. Pronto, isso precisa de investimentos, etc. E, portanto, isto para dizer que não é só uma questão de sensibilização, passa pela sensibilização, mas há também uma componente política que nós não podemos escamotear, não podemos colocar as culpas todas nas pessoas.
E também falou lá está dos resíduos orgânicos que também podem ser valorizados. Há até algo lá está que acabou por aplicar na sua casa e que resulta a diminuir a quantidade de resíduos, de uma forma geral, que chegam às estações de tratamento. Portanto, também seria uma boa técnica.
Não é boa, é essencial. Aliás, eu não tenho neste momento as estatísticas presentes, eu nunca sou muito bom com a memorização de números, mas tenho a ideia que mesmo atualmente, cerca de 50% do fluxo de resíduos é material orgânico. Não é? Portanto, material, sobretudo resíduos domésticos, não é? A maior parte, 50% daquilo é material orgânico. E isso foi uma coisa que nós sempre dissemos. Um programa de recolha de orgânicos, que não existe nesta ilha, fizeram-se algumas experiências que eu saiba, mas neste momento não conheço nenhum exemplo, pode haver algum exemplo pontual, mas eu não conheço, seguramente que não está implementado em grande escala. Mas um sistema desse reduziria o fluxo de resíduos em 50%. E poderia fazer, associado a uma reciclagem bem implementada, podia acabar com a necessidade da incineradora, podia tornar a incineradora inútil. Mas isso nunca houve vontade de implementar esse sistema.
E da sua parte, qual é que foi a vontade para implementar na sua casa?
Portanto, no meu caso, o que se passou foi que adquiri consciência dos problemas ambientais e sobretudo dos problemas com a biodiversidade, com a ecologia, pelos meus conhecimentos de biologia e pela atenção e o conhecimento que eu tenho sobre o estado em que os ecossistemas estão, em particular nos Açores. E o quão pouco sentido faz nós pegarmos em restos, em cascas de batata, restos de vegetais, etc., e pormos aquilo no lixo misturado com outros resíduos todos, etc. E, portanto, já há muito tempo comecei a fazer experiências com reciclagem. Primeiro dentro de casa, em pequena escala. E há aqui uma questão que é importante, que é, ao fazer esta reciclagem de orgânicos, nós estamos a lidar com organismos vivos. Nós estamos a lidar com organismos que vão utilizar aqueles materiais para produzir o composto final. Estamos a falar de bactérias, mas também estamos a falar de moscas, também estamos a falar de minhocas, de outros insetos. E, portanto, como é um sistema vivo, há uma curva de aprendizagem entre aquilo que nós queremos e o produto final. Portanto, as pessoas têm que aprender, têm que fazer experiências, etc. E as primeiras experiências nunca resultam bem. E, portanto, precisa aí alguma perseverança. Portanto, eu sabia que era possível fazer compostagem, só tinha que saber como é que isso havia de se fazer. E, portanto, as primeiras experiências não resultaram bem. E depois, a certa altura, eu percebi que, para além dos produtos da cozinha, resultantes da cozinha, que era por onde eu comecei a reciclagem, depois tinha os produtos resultantes aqui do quintal, que também não eram muitos, que isto é um quintalzinho pequenino, mas sempre corta a relva de vez em quando, sempre a par as árvores de vez em quando, e eu pegava naquilo e punha tudo no lixo, ia tudo junto com as coisas. E eu comecei a pensar que aquilo também era matéria orgânica e que não fazia sentido estar a sobrecarregar os sistemas de recolha de resíduos com uma coisa que eu podia tratar. Mas então a escala era diferente. Portanto, uma coisa é ter umas cascas de batata, outra coisa é ter o resultado de cortar a relva. E então acabei, e depois lembrei, eu tenho aqui um quintalzinho, e posso montar um sistema aqui fora. E aí já, algumas coisas já foram mais fáceis, porque aqui já não é um ambiente tão controlado como uma caixa dentro de casa, e portanto já há mais graus de liberdade, já há outras, a dimensão é maior, há outras espécies que são envolvidas, arranjei minhocas e portanto juntei as minhocas na compostagem, e o sistema tem funcionado sem problemas nenhuns desde então.
Uhum. E lá está, depois é útil também para si o produto final.
Sim, às vezes é um problema porque, como eu tenho um cartinho de quintal pequenino, faço muito mais composto do que aquele que precisaria. De modo que acabo por... Mas pronto, mas volta sempre para a terra. Portanto, todo o composto que eu faço, ou cedo a amigos, mas felizmente agora também já há muito, já se compra muito composto, já as pessoas não têm tanta necessidade, ou espalho na própria terra. Portanto, há aqui uma redução. Há aqui uma reutilização também nesse sentido. Fechar o ciclo. Agora, o que aconteceu é que a minha produção de resíduos é insignificante. Eu lembro-me de quando vim aqui para esta casa, em 92, várias vezes por semana, eu punha na rua, como vejo muitos meus vizinhos a pôr, um contentor que a própria Câmara dava, um contentor grande, e todas as semanas eu punha um contentor de resíduos à porta. Neste momento, eu, por semana, produzo um saquinho daquelas coisas que não se podem reciclar, e que não são orgânicas e que não se podem, não se pode compostar.
Uhum.
Da minha parte, a redução no fluxo de resíduos é significativa.
Portanto, é mesmo só saber se há assim mais algum ponto que queira tocar, que acho pertinente.
Um ponto que é também importante é que nem todas as pessoas têm um quintalinho mesmo pequenino como o que eu tenho. Nem todas as pessoas têm a possibilidade de ter o seu próprio composto, a sua própria área de compostagem. E da minha experiência, outras pessoas têm outras experiências, mas da minha experiência, por exemplo, pessoas que vivem em apartamentos têm dificuldades em fazer a sua própria compostagem. E, portanto, tinha que haver, do meu ponto de vista, tinha que haver mecanismos públicos de recolha de orgânicos, assim como há de recolha de material de reciclagem, e até recolha de verdes. Portanto, neste momento já existe, felizmente que já existe, um sistema de recolha de aparas de relva e de árvores, etc. Que não, quando eu comecei a fazer esta compostagem, não havia. Portanto, ia tudo para o lixo comum. Agora já é sistema e ainda bem. Tinha que haver um sistema público de recolha de orgânicos, em que as pessoas punham os resíduos orgânicos num balde, eventualmente no frigorífico, e periodicamente isso era recolhido e era compostado. Isso é uma coisa que era absolutamente urgente que todas as câmaras municipais da ilha fizessem. Enquanto isso não acontece, uma coisa que eu gostaria de ver, e penalizo-me um bocado porque tenho esta noção e não tenho tido tempo para implementar, mas a nível de bairro, a nível já nem digo junto à freguesia, a nível do bairro, um conjunto de pessoas podem aproveitar espaços disponíveis para implementar uma compostagem comunitária. Portanto, há aqui também obstáculos a vencer, porque isso não é fácil de fazer. Ou seja, primeiro pelas questões técnicas, portanto, tem que haver pessoas que tenham formação sobre a gestão de composto a essa escala. Portanto, eu próprio tenho algumas dificuldades em lidar com o meu pequeno montinho de composto e então a responsabilidade, e não tenho conhecimentos para gerir um compostor comunitário. Nós precisávamos de formação, inclusivamente, para isso, e não há. E depois tinha que haver então sensibilização e algumas campanhas, depois de ter se mostrar que a situação era que a solução era viável, depois tinha que haver uma mobilização das pessoas, sensibilização das pessoas, começar se calhar em pequena escala e depois ir aumentando. E aí, a esse nível, digamos, ao nível do bairro, ao nível da junta de freguesia, podia-se começar a fazer alguma coisa.
Uhum. Lá está, depois se fosse o sistema de recolha municipal, depois também havia aqui vantagens para a própria empresa que geria, porque produzia esse composto e depois podia usá-lo.
Exatamente, e portanto, há sítios, por exemplo, nós temos aqui zonas de apartamentos em que não tem as zonas verdes ou tem muito poucas zonas verdes, aí imagino eu que a melhor solução seria um sistema de recolha municipal, mas em bairros como este, por exemplo, que são sobretudo vivendas e que têm um jardinzinho, com facilidade naquele canto se punha um compostor que poderia receber os resíduos de dezenas de pessoas.
Obrigado por ter ficado desse lado. Pode saber mais sobre a gestão de resíduos urbanos nos Açores e o projeto da Incineradora brevemente num episódio Biosfera. Entretanto, não se esqueça de nos continuar a ouvir nas plataformas habituais. Até ao próximo programa. Seja bioativo.
Na próxima semana teremos novo podcast. Siga-nos no Instagram e acompanhe as novas reportagens do Biosfera no Facebook.